Vamos continuar então com as leis de Purim. No Motzaei Shabbat, depois que sai o Shabbat, nós vamos ainda dar um tempinho para pessoas que estão vindo e não estavam antes na sinagoga. Depois nós rezamos Arvit, como todo Motzaei Shabbat. Mas nós já acrescentamos Alá Nissim, então vamos falar sobre isso. Quando terminamos a Amidá, nós lemos a Megilá. Logo depois da Amidá, tem Vihi Noam, Vatakadosh, igual a qualquer Motzaei Shabbat, e Aleinu e Avdalá em seguida. Nas Filó de Purim, isso quer dizer, tanto em Arvit de noite, como em Shacharit, como em Minchá, e a mesma coisa em todo o Birkat Hamazon, todas as vezes que comer pão durante o dia de Purim, se fala Alá Nissim, está no Sidur logo depois do Modim, onde nós agradecemos a Hashem pelo milagre de Purim. Logicamente que se ele está no Sidur, ele deve ser dito, mas uma vez que a pessoa esqueceu, ele não precisa voltar a me dar para falar o Alá Nissim. Não é igual Yalev Yavó, por exemplo, que se a pessoa esquece nos rodas de dia ou em Chol HaMoed, ele tem que voltar a me dar toda por causa do Yalev Yavó. No caso do Alá Nissim, uma vez esquecido, deixa e continua a me dar normalmente. Mas, tanto na Amidá como no Birkat Hamazon, dá para completar, falar o Alá Nissim mais para frente. No caso da Amidá, antes do Yul Eratzon, do Oseh Shalom, dá para encaixar lá o Alá Nissim. E no caso do Birkat Hamazon, quando chega lá no final, onde tem Arachaman, de todos os de Shabbat, de Yom Tov, de Rosh Hashanah, naquele mesmo lugar também dá para encaixar e falar um Arachaman que tem especial para quem esquece isso, tem normalmente no Sidurim. E fala aquele Arachaman que faça milagres como ele fez nos nossos antepassados. E Bimei Mordechai de Esther fala a história, agradecendo a história de Purim. A Tfilá de Shacharit de Purim também segue normalmente. Não falamos Tachanun e, por outro lado, não falamos Halel também. Apesar que em Hanukkah tem Halel, em Purim não tem Halel. A Gemara, na verdade, traz três motivos. Um dos motivos é porque não se fala Halel por milagres que aconteceram fora de Israel. E diz a Gemara, então, Hanukkah aconteceu no Beit HaMikdash, tem. Purim aconteceu fora, na Pérsia, não tem nada a ver, por isso não se fala Halel. Também não se fala Tachanun, que afinal é um dia festivo. E tem leitura da Torá. Nós lemos na Torá o trecho que conta sobre a guerra de Amalek. Primeira vez que Amalek atacou o nosso povo quando saímos do Egito. E nós lemos então aquele trecho, chamamos Cohen Levi Israel. Curioso que normalmente, todas as vezes que nós lemos na Torá, existe um mínimo de psukim, mínimo de versículos que devem ser lidos. Qual é o mínimo? 10 versículos. O mínimo tem que total ter 10 versículos. Então, se você prestar atenção, segunda e quinta pode contar, sempre tem 10 versículos. A única leitura do ano que tem apenas 9 versículos é a leitura de Purim. Os Sefaradim, por exemplo, para ter 10 psukim, leem o último versículo 2 vezes. E assim tem 10. Nós, Ashkenazim, não lemos de novo, nós deixamos com 9. Dizem nossos sábios que aqui tem até uma dica. No próprio final da leitura de Purim, se vocês prestarem atenção, está escrito que Yadalkeska, que Hashem está lá jurando e falando que é uma guerra eterna contra Amalek. E lá está escrito, então, que a mão de Deus está Alkeska sobre a cadeira, que Yudkei, o nome de Hashem. Dizem nossos sábios, a cadeira aqui não está completa. Como se fala cadeira em hebraico? Kiseh, tem um aleph no final. Não é só kaf, tamer. Kaf, tamer, aleph. Está faltando uma letra. E o nome de Hashem também, normalmente, a Torá usa o tetragrama. Yud-kei, vav-kei. Aqui só está Yud-kei, só metade do nome de Deus. Porque, dizem nossos sábios, Enchemi Shalem, o meu nome não está completo. Venci Shalem, o meu trono não está completo enquanto Amalek estiver ainda nesse mundo. Tanto é que tem um versículo que fala sobre a vinda de Mashiach, e lá, depois da guerra de Amalek, está escrito Kise Yutkevavkei. Está escrito Kise inteiro e está escrito o nome de Hashem também inteiro. Então, pelo mesmo motivo, explicam nossos sábios que a leitura da Torá no dia de Purim também não é completa. Deveria ter 10 versículos, não tem 10, tem 9, demonstrando que falta alguma coisa enquanto existia Amalek na face da terra. Depois da leitura da Torá, ainda com a Torá fora, já feito o Hagbá, já levantado, a pessoa senta com a Torá, nós lemos a Megilá nesse momento. Depois da leitura da Megilá, tem Ashrei, o Valecione, todo o final da Tfilá. Durante o dia de Purim, nós temos mais algumas mitzvot para cumprir. Tanto é que mencionamos ontem que na hora que a pessoa ouve a brachá de Shecheyanu sobre a leitura da Megilá de manhã, deve pensar que esse Shecheyanu vale também para as outras três mitzvot que ainda vamos fazer no decorrer do dia, que é Mishloach Manot, Matanot Levionim e a refeição. Mishloach Manot, diz a Megilá, Mishloach Manot Ish Lerehu. A pessoa deve mandar manot, no plural, porções, Ish Lerehu, uma pessoa para o seu amigo. Ou seja, a mitzvah em Purim é dar dois presentes, pelo menos, de alimento, dois alimentos, para um único amigo. Essa é a mitzvah. Depois disso, já é tudo muito bonito, afinal, a própria mitzvah de Mishloach Manot é para demonstrar esse amor que a pessoa tem pelo seu próximo. Então, se a pessoa quer dar para mais pessoas, não tem problema nenhum, a mitzvah bonita de dar para mais pessoas. Mas o importante é que a pessoa dê pelo menos um. Esses dois alimentos, de preferência, devem ser diferentes. Pode ser duas bebidas, pode ser dois alimentos, pode ser um alimento e uma bebida, mas que sejam diferentes. Não há necessidade de ser de brachot diferentes. Pode dar dois bolos diferentes, um bolo de chocolate e um bolo de cenoura. Sem problema nenhum, pode dar, vale como essa mitzvah. E a medida que deve ter esses alimentos deve ser uma medida digna de ser servida. Uma coisa que dá para a pessoa, porque um dos conceitos de dar Mishloach Manot em Purim é para que a pessoa cumpra a mitzvah da refeição comendo isso. Então não dá uma balinha para o seu amigo, porque uma bala não satisfaz ninguém. Tem que dar uma comida que dá para ele sentar e fazer uma pequena refeição de Purim com aquela comida. Então recomenda-se que no mínimo tenha cada um dos alimentos 120 ml. Isso de volume. Da mesma forma que os homens têm a obrigação de cumprir essa mitzvah, as mulheres também têm. Os homens dão para homens e mulheres dão para mulheres. Mas ambos têm essa mitzvah de dar Mishloach Manot. Também é bonito e correto que a pessoa dê o Mishloach Manot de acordo com a pessoa para a qual ele está dando. Então, uma pessoa que é rica, dá uma comida que é chique, que condiz com o status dele. Uma pessoa que é menos rica, você pode dar um alimento que é um pouco menos chique. Mas dá de forma que tenha a ver com o status social daquela pessoa. Afinal, todo o conceito é agradar a pessoa. Então você tem que agradar ele. Se ele é muito milionário, se você não der um caviar para ele, não serve. Então você tem que dar uma coisa digna para ele. Fora a mitzvah de Mishloach Manot, nós temos também a mitzvah de Matanot Levionim. Interessante que Mishloach Manot muitos sustentam pelo fato de estar escrito Mishloach. Mishloach é algo que é enviado. Então, para mandar com um mensageiro, mandar com alguém. Não dá direto para a pessoa, manda com alguém para entregar para o seu amigo. Fora isso, temos então a mitzvah de Matanot Levionim. A mitzvah de Matanot Levionim já é no plural. Matanot, presentes, Levionim, para pobres. Ou seja, a mitzvah mínima é dar para dois pobres. Pelo menos dá Matanot Levionim para dois pobres. Essa mitzvah pode ser cumprida tanto com alimentos como com dinheiro. E dizem nossos sábios que é preferível a pessoa dar mais matanot mezionim do que dar mishloach manot. Por quê? Porque Deus fica muito mais feliz e mais contente quando estão ajudando os pobres. Então, óbvio que tem a mitzvah de mishloach manot, tem que dar um presente, dois presentes para um amigo, mas depois disso, invista mais dando para os pobres do que dando para os seus amigos. É até interessante que a mitzvah de mishloach manot ficou popular, todo mundo dá um monte de mishloach manot para a cidade inteira. Mas matanot levionim, dois pobres, e olhe lá. É importante a pessoa lembrar dos pobres nesse momento. Pode dar mishloach manot para eles também. Você cumpre matanot levionim com isso. Dá para eles comida e tal. Mas é importante lembrar das pessoas necessitadas também em Purim. Já estamos falando disso. Estamos chegando também perto de Pesach. Tem uma outra mitzvah também. De dar matzot, vinho e tudo aquilo que os pobres necessitam para comer um seder de Pesach. Então, já estamos chegando próximo, todo mundo pode já começar a poupar e colaborar com isso. Tem várias pessoas na cidade que ajuntam dinheiro para isso, é muito, muito importante. Nós vamos ter, se Deus quiser, um bom seder, temos que nos preocupar com aqueles que são necessitados e prover para eles também o que eles necessitam. Essas mitzvot que nós estamos falando, que devem ser feitas durante o dia de Purim, devem ser feitas durante o dia. Isso quer dizer entre o nascer do sol e o pôr do sol. Se a pessoa não encontra pobre em Purim, então, nesse caso, separa o dinheiro em Purim e depois de Purim, a hora que encontrar eles, você dá para eles. Fora isso, nós temos ainda mais a quarta mitzvah de Purim, que é a mitzvah de Mishté, um banquete, fazer uma refeição festiva de Purim. Essa refeição também deve ser feita entre o nascer e o pôr do sol. E nessa refeição é correto que a pessoa coma pão, uma vez que uma refeição é chamada só quando tem pão mesmo. É correto também comer carne nessa refeição. E também temos uma mitzvah especial de beber vinho, até em excesso, nessa refeição de Purim. Interessante que todo o conceito de se beber vinho na refeição, e dizem nossos sábios que a pessoa deve até beber mais do que o comum, mais do que ele está acostumado. O motivo é porque toda a história de Purim gira em torno de vinho. O Achashverosh bebeu vinho demais e acabou matando a Vashti. A Esther convocou o Haman e o Achashverosh duas vezes para beber vinho com ela. Então, como o vinho está muito envolvido nessa história, tem esse conceito de beber vinho. Outras bebidas, eu não sei de onde surgiu. Vinho é o princípio de beber nessa refeição. Ah? Eu sei que surgiu da Rússia, estou falando de onde surgiu o costume de beber isso em Purim. Você tem que gastar, investir em mitzvot. Tá, a Gemara fala sobre que a pessoa deve beber a tal ponto que ele não consegue mais discernir entre Baruch Mordechai, abençoado é Mordechai, e Arur Haman, amaldiçoado é o Haman. Então quer dizer, beber mais do que a pessoa está acostumada para ficar já um pouquinho tonto. Logicamente, quando se fala isso, não quer dizer exagerar um pouco além disso também, porque depois a pessoa ainda tem que fazer Birkat Amazon, tem que estar de pé para fazer Birkat Amazon, depois tem que rezar vita ainda, também tem que rezar vita direito, não pode rezar quando está bêbado. Então, logicamente, a pessoa deve se preocupar em manter a dignidade. Também no Birkat Amazon da refeição de Purim, logicamente que se fala o Alanissim também, e a mesma regra vale se a pessoa esqueceu, passa, vai em frente, ele pode ainda completar próximo do final do Birkat Amazon, mas se esquecer, ele não tem necessidade de repetir o Birkat Amazon. E tem o famoso costume, no dia de Purim, de se fantasiar. Tem uma série de motivos por que se fantasiar. Por exemplo, Deus não aparece escrito claramente na Megillah, só indica, não tem o nome dele claro, então também assim, nós aparecemos numa dica não aparecendo claramente quem somos nós. Tem também uma explicação que a Gemara fala qual foi o motivo que teve esse decreto do Haman, que foi que o nosso povo fez. Então dizem nossos sábios que eles aproveitaram da refeição do Ahashverosh. Ou, ainda, eles se ajoelharam para uma estátua do Nebuchadnezzar. Então explicam nossos sábios que, na verdade, o povo, quando fez isso, eles fizeram só por fora. Por dentro, eles não estavam acompanhando isso. Eles não queriam se curvar, de fato, para aquela idolatria. Então, da mesma forma, Deus se comportou também na história de Purim, ameaçando, mas nada aconteceu. Então, também nós nos fantasiamos demonstrando que por fora é uma coisa, por dentro é outra. Também lembrando pelo qual aconteceu a história de Purim. Tem uma série de outros motivos também, um porquê desse costume, um costume bonito, fantasiasta, mas alegre também, para participar de Purim.